DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Dois golpes de Estado e uma tentativa frustrada em apenas 8 semanas. Mesmo para a história recente de África, isso representa uma nova dimensão. A Organização Internacional para as Migrações lançou em Lisboa o projeto Mover para promover a mobilidade laboral segura com os PALOP.
Queremos que as pessoas venham, portanto, num quadro de segurança, para estarem com as garantias necessárias para terem também uma boa perspectiva de vida e não saiam do nosso país para ir para um país terceiro para sofrerem, não é?
Donald Trump acredita que um acordo de paz na Ucrânia está mais próximo do que nunca. Estes são os destaques de hoje. Bom dia, está na companhia de Catarina Martins. Bem-vindo à emissão desta terça-feira. Dois golpes de Estado e uma tentativa frustrada em apenas 8 semanas. Mesmo para a história recente de África, isso representa uma nova dimensão. Em outubro, após semanas de protestos, os militares em Madagascar destituíram o presidente. Em novembro, soldados da Guiné-Bissau afastaram o chefe de Estado, pouco depois de uma eleição que consideraram manipulada. No início de dezembro, um grupo de militares autoproclamado Comitê Militar para a Renovação anunciou também a tomada do poder no Benin, mas acabou detido após a intervenção da Guarda Presidencial e de parceiros regionais. Acompanhe a reportagem de Nicolas Fischer, adaptada por Cristiane Vieira Teixeira.
Atualmente, 8 países africanos estão sob regime militar. Um cinturão de golpes atravessa o continente, sobretudo em países francófonos. Por que é que há, neste momento, tantos golpes de Estado em África e será que esta dinâmica pode atingir outros países? Jake Sealers, fundador e presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Estudos de Segurança, sediado na África do Sul, explica que os golpes são impulsionados pela instabilidade.
O desafio na África Ocidental e no Sahel é que há um crescimento populacional muito rápido. Muitos jovens também estão cada vez mais instruídos, mas não há empregos, não há oportunidades. E essa é uma situação muito volátil.
Sealers compara as condições socioeconômicas à gasolina que embebe um pano. Quanto mais gasolina houver, mais perigosa será uma faísca ou, mais provável, um golpe de Estado. Um golpe bem-sucedido noutro país pode também criar um efeito de contágio, motivando militares dissidentes a agir no seu próprio território. De forma geral, há 3 fatores estruturais que se repetem nos golpes e tentativas de golpe. Pressão econômica, que, por exemplo, esteve na origem da chamada Primavera Árabe em 2011, crises de segurança, como as que se prolongam há anos no Sahel, mas também tensões eleitorais, sobretudo quando os titulares querem manter-se a todo o custo no poder ou quando as instituições são frágeis. Beverly Ochieng, investigadora do Programa África do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais com sede em Dakar, acrescenta outros pontos. Há descontentamento dentro das Forças Armadas quanto a salários ou condições de trabalho? Existem agitadores externos que procuram tirar partido da insatisfação com o governo para tentar mobilizar massas ou perturbar o funcionamento das instituições? Há países que, em alguns aspectos, são vulneráveis. Ochieng identifica um risco particular nos estados do Sahel, Mali, Burkina Faso e Níger, todos já sob regime militar. Também o Chad merece atenção devido a divergências internas nas Forças Armadas, bem como a Costa do Marfim, onde o presidente civil Alassane Ouattara iniciou recentemente o seu 4º mandato. A Guiné também está no radar. Ali, as eleições de 28 de dezembro deverão encerrar oficialmente a fase de transição após o golpe de setembro de 2021, mas a oposição foi deixada de fora. Entretanto, no Benin, o governo do presidente Patrice Talon conseguiu recuperar o controle em poucas horas com apoio de uma força de intervenção da CDAO e da Nigéria. A antiga potência colonial França também apoiou com informações de inteligência e logística. No entanto, os especialistas defendem que os riscos de golpes só diminuirão a longo prazo com um desenvolvimento sólido que envolva toda a população, tanto no plano econômico como no acesso à educação, a bens essenciais e a direitos fundamentais. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
E é sobre este tema que falamos hoje no nosso espaço do ouvinte. Como avalia a recente vaga de golpes de Estado em África e que consequências poderá ter para a estabilidade do continente? Luís Minilson escreve na Guiné-Bissau: aquilo é teatro para beneficiar o ex-presidente atual viajante. E Condoane Sulas responde: é positiva, muitos ditos libertadores não têm visão de governação, usam o poder para se servir. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A China passou a receber mais dinheiro dos países mais pobres do que aquele que lhes empresta, revelando uma inversão nos fluxos financeiros que está a agravar dificuldades em estados como Moçambique. De acordo com um estudo da Universidade de Boston, os países mais pobres estão a pagar à China mais do que recebem em novos financiamentos. Entre os países lusófonos abrangidos pela análise, Moçambique surge entre os mais afetados. O país africano registrou transferências líquidas negativas da China e de todos os seus credores combinados, o que significa que, além de estar a pagar mais do que recebe de Pequim, não conseguiu compensar esse fluxo com o financiamento de outras origens. Em Angola, o governo prevê contratar mais 6 mil professores em 2026. O anúncio foi feito pela ministra da Educação de Angola, que falava à imprensa no final da aprovação da proposta de Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. Luísa Grilo sublinhou ainda que a prioridade é agora concluir os projetos já iniciados. A Assembleia Nacional Angolana aprovou a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado de 2026 com votos contra do Grupo Parlamentar da UNITA. Já o Sindicato Nacional dos Professores Angolanos decretou greve a partir de 15 de janeiro de 2026 para exigir melhores condições laborais, ajuste salarial e pagamento de subsídios, lamentando a vergonhosa dotação orçamental à educação. Segundo a presidente do Sindprof, Hermínia do Nascimento, o sindicato remeteu o caderno reivindicativo em julho passado, mas até ao momento não se registram ações concretas por parte do Ministério da Educação.
Nós já remetemos o caderno reivindicativo, conforme ouviram. Até o momento, nós não notamos por parte do governo ações concretas. Imagina que nós já estamos há vários meses, nós só tivemos dois encontros. Os dois encontros, nós não passamos da análise do segundo ponto. Não, porque quando vamos negociar, as condições que você oferece ao outro têm que ser condições que de facto respeitem a reivindicação. E houve desrespeito. Ignoraram.
Declarações da presidente do Sinprof, Hermínia do Nascimento. O homem próximo do ex-presidente da Guiné-Bissau, Sissoko Embaló, detido no domingo em Lisboa por suspeito de contrabando e branqueamento, foi libertado sem ir a tribunal. No domingo, a polícia judiciária tinha informado que o cidadão estrangeiro, que não identificou, iria ser interrogado por um juiz para aplicação de medidas de coação, o que acabou por não acontecer, uma vez que o crime principal de que aquele é suspeito, o contrabando, é punível com uma pena máxima inferior a 5 anos de prisão. A origem do dinheiro está a ser investigada pelas autoridades. Pelo menos 5 pessoas morreram num naufrágio no canal de acesso ao Porto da Beira, na província de Sofala, no centro de Moçambique. A embarcação transportava 25 passageiros e seguia de Moanza para a Praia Nova. 20 pessoas foram resgatadas com vida. As autoridades investigam as causas, mas a polícia aponta para uma onda gigante como possível origem do acidente.
DW África. Deutsche Welle.
A Organização Internacional para as Migrações apresentou esta segunda-feira, numa mesa redonda em Lisboa, o projeto Mover, que visa valorizar o emprego e reforçar a mobilidade laboral segura, numa parceria com os países africanos de língua portuguesa. A iniciativa arranca com a atração de trabalhadores migrantes de Angola e Cabo Verde durante 2 anos, podendo estender-se aos demais países do grupo. O projeto Mover, cuja apresentação trouxe a Lisboa o secretário de Estado do Trabalho e Segurança Social de Angola, Pedro José Filipe, surge num momento em que Portugal enfrenta a escassez significativa de mão de obra em vários setores da economia portuguesa. Tal abordagem contraria a ideia errada de que o país europeu não precisa de muitos imigrantes. Mais detalhes com João Carlos.
O objetivo central do projeto Mover, financiado pelo Fundo Europeu de Migração e Asilo, é reforçar a mobilidade laboral segura, regular e ordenada para já entre Portugal, Angola e Cabo Verde. O foco é a atração de talentos dos países africanos de língua portuguesa face às necessidades atuais em mão de obra nos sectores de hotelaria, agricultura, indústria e construção civil. Vasco Malta, chefe de missão da OIM, Organização Internacional para as Migrações em Portugal, que coordena o projeto, reafirma esta necessidade de acordo com os últimos dados demográficos e demandas de várias empresas do sector privado.
Nós queremos garantir que se cria um canal, um corredor, se assim se pode dizer, de trabalhadores que, ainda com alguma formação que vão ser adquirida nos países de origem, possam vir de forma segura, ordenada e humana para Portugal.
Será uma via para dar resposta às imperiais necessidades da economia portuguesa, sublinha Vasco Malta em declarações à DW.
Aquilo que nós queremos fazer é ligar o mundo privado com as empresas do país de origem e ajudar a formar estas pessoas que possam vir para Portugal e também depois possam voltar para os seus países de origem, já com os conhecimentos adquiridos, a ideia de uma migração circular e que possa depois também ajudar a potenciar o desenvolvimento dos países de onde estes migrantes vêm.
De acordo com Vasco Malta, esta fase inicial do projeto é de 2 anos, período durante o qual se pretende atrair cerca de 320 pessoas. Parece irrisório, mas o número poderá aumentar nos anos seguintes de acordo com o financiamento, como explicou a DW, o chefe de missão da OIM em Portugal. Trata-se de um projeto de grande interesse para a mobilidade da força de trabalho, em particular para os trabalhadores angolanos, segundo Manuel Mbangue, diretor-geral do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional de Angola.
Portugal tem sido um destino privilegiado para vários angolanos. Temos a segunda diáspora mais representativa no mercado de trabalho, depois do Brasil. Logo, é preciso nós termos aqui alguma atenção para trabalharmos a integração desses no mercado de trabalho português, alguma ética e responsabilidade.
Mbangue refere que há trabalhadores angolanos da comunidade em Portugal inseridos nos sistemas formais, mas lembra haver casos de angolanos que estão em sistemas informais, acabando por perder direitos por não estarem protegidos pela legislação laboral portuguesa.
E esse processo aqui para nós é relevante para garantir a sua inserção efetiva e, acima de tudo, conseguirmos dar assistência aos nossos irmãos angolanos, mesmo fora do nosso território.
Paulo Santos, presidente do Instituto de Formação Profissional de Cabo Verde, disse à DW que o país já vem trabalhando na área da mobilidade laboral com outros países, baseado na migração de 2 sentidos. Por outro lado, acrescentou, Cabo Verde já estava a trabalhar neste domínio, sustentado no Acordo de Mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP.
O grande objetivo do acordo foi a criação de um quadro regular de segurança. Agora, para reforçar, o controlo é sempre bom, queremos que as pessoas venham, portanto, num quadro de segurança, para estarem com as garantias necessárias para terem também uma boa perspectiva de vida e não saiam do nosso país para ir para um país terceiro para sofrerem, não é?
Sobretudo, reconhece Paulo Santos, quando há uma grande ambição por parte dos jovens, ávidos de saírem para o estrangeiro em busca de outras oportunidades, sabendo que os respectivos países registram elevados níveis de desemprego. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que um acordo de paz na Ucrânia está mais próximo do que nunca. Na Casa Branca, depois dos encontros em Berlim entre enviados norte-americanos e o presidente ucraniano, Trump disse ter realizado conversas longas e produtivas com líderes europeus, com Volodymyr Zelensky e com o presidente russo, Vladimir Putin. Tive uma longa conversa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Também falei com os chefes da Alemanha, Itália, NATO, Finlândia, França, Reino Unido, Polónia, Noruega, Dinamarca e Países Baixos. Tivemos conversas muito longas e muito boas. As coisas estão a correr bastante bem. Tivemos várias conversas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e acho que estamos mais próximos agora do que alguma vez estivemos. Durante os dois dias de negociações em Berlim, Washington ofereceu a Kiev garantias de segurança reforçadas, semelhantes às previstas no artigo 5º da NATO, pelo qual os Estados-membros se comprometem a considerar a agressão contra qualquer um deles como um ataque a toda a Aliança. No que diz respeito às garantias de segurança, estamos a trabalhar nisso com a Europa. A Europa seria uma grande parte desse processo. Estamos a trabalhar nas garantias de segurança para que a guerra não recomece. O chanceler alemão Friedrich Merz, anfitrião destas rondas negociais, saudou o avanço, afirmando que as conversações criaram a oportunidade para um verdadeiro processo de paz. As garantias legais e materiais que os Estados Unidos apresentaram aqui em Berlim são verdadeiramente notáveis. Este é um passo muito importante que saúdo com grande satisfação. Também em Berlim, os líderes europeus propuseram, numa declaração conjunta, a criação de uma força multinacional na Ucrânia, apoiada pelos Estados Unidos, como parte de garantias de segurança robustas destinadas a assegurar que a Rússia respeite um eventual acordo de paz. O documento prevê ainda que o exército ucraniano continue a receber apoio contínuo, mantendo uma força de 800 mil soldados em tempo de paz. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou a importância do alinhamento entre Kiev, Washington e a Europa para alcançar uma paz duradoura.
It was a good meeting tonight in Berlin.
Foi uma boa reunião esta noite em Berlim, porque estamos a assistir a progressos reais e concretos. Esse progresso é possível graças ao alinhamento entre a Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos. Por isso, continuaremos a trabalhar de perto com o presidente Zelensky e o presidente Trump para alcançar o que todos queremos, uma paz justa e duradoura que preserve a soberania da Ucrânia e fortaleça a sua segurança. A disputa sobre territórios ocupados pela Rússia permanece por resolver. Embora os responsáveis tenham afirmado que houve progressos, sublinharam que as decisões finais ficam a cargo de Kiev e Moscovo. Volodymyr Zelensky afirmou que, apesar da complexidade do tema, mantém-se otimista quanto à continuação de um diálogo produtivo, valorizando o papel dos Estados Unidos como mediador. Naturalmente, temos posições diferentes da Rússia no que diz respeito aos territórios. Isto também tem de ser compreendido e discutido de forma aberta. Fico satisfeito por termos ouvido uns aos outros. Acredito que os Estados Unidos, enquanto mediadores, vão propor vários passos para encontrar algum consenso. Espero que os Estados Unidos continuem a desempenhar este papel de mediação nestas matérias.
DW Notícias.
A presidência norte-americana repreendeu em privado o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu por violar o cessar-fogo na faixa de Gaza ao matar o veterano comandante do Hamas, Raed Saad, no sábado. De acordo com dois empresários norte-americanos que falaram sob anonimato ao portal de notícias Axios, a mensagem enviada a Netanyahu foi inequívoca de que Israel violou o cessar-fogo. Entretanto, o Tribunal Penal Internacional rejeitou recursos de Israel contra a investigação às suas ações em Gaza, mantendo decisões anteriores e afastando a alegação de existir uma nova situação que obrigasse a um reinício do processo. O Tribunal Internacional concluiu que a escalada do conflito não altera os parâmetros essenciais da investigação. A Turquia abateu ontem um drone quando este se aproximava do seu espaço aéreo desde o Mar Negro, revelou o Ministério da Defesa turco. Este incidente acontece depois de o presidente turco, Erdogan, ter avisado no sábado que o Mar Negro poderia agora tornar-se numa zona de confronto entre a Rússia e a Ucrânia após vários ataques contra navios nas últimas semanas.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como avalia a recente vaga de golpes de Estado em África e que consequências poderá ter para a estabilidade do continente. Xavier Benete João comenta má governação. Timófito Numuave diz resultado de má governação também. E Andrew Moisa Safeca escreve sempre será positivo quando não há compromissos com o povo. É o ponto final na emissão desta manhã de terça-feira. Obrigada pela companhia. Continuação de um bom dia.